Você está ouvindo Mente Aberta, encontro semanal para uma vida plena.
Sabe, da gente em cima do álcool, de mostrar cada vez mais os problemas do álcool, das quantidades de mortes em estradas, de violência causada pelo álcool. Isso tinha que estar diariamente na televisão, né? E nas redes sociais, isso aí. E proibir totalmente qualquer tipo de comercial de álcool.
É que o álcool. Então, você falou comercial, é que eu tô lembrando quando eu era criança, né? O comercial de Marlboro.
É, né? Hollywood. Sucesso. O cara malhava e fumava um cigarro, né?
Então,
subia a montanha e fumava um cigarro.
O álcool hoje tem esse apelo, né? De sedução, de socializar, de você estar junto, de você, né? Ah, é bacana você estar lá bebendo com todo mundo.
Beba com moderação,
beba
eles
com
falam,
moderação,
pra amenizar.
Pois é, né? Pra tirar o... peguei seu celular, pega, tá? Pra ver, porque eu não ia enxergar.
É lá.
Então, o Antônio pergunta, acho que a gente também já falou.
Grande Antônio.
Falem da PEC da criminalização de todas as quantias de drogas. Está agora na Câmara dos Deputados. Isso vai garantir a mão de obra do PCC e outros criminosos pelo encarceramento de jovens pobres. Que a gente falou no meio que não.
Antônio, tá certíssimo, né? Essa briga que está tendo no Congresso com a bancada da Bíblia, junto, né? Que isso aí vem da bancada da Bíblia. E junto com a bancada junto com a briga com o STF, eles fazem isso. Eles acham que, por exemplo, a proibição é mais uma provocação ao STF do que necessariamente uma lei que tem algum sentido, né? Porque quando você proíbe e criminaliza todo tipo de droga, sabe, e deixa abertas essas drogas, o que vai acontecer? Exatamente o que você está falando. Vai haver as prisões, né? Caso isso leve a sério, as prisões vão abarrotar de homens, né? E meninas pobres e pretas, sabe? É um absurdo isso aí. É um absurdo sem fim. O que a gente tem que tirar é com educação, não é com crime, não é com punição.
A Nilceia é assistente social. Opa. Então, uma das colocações dela é que o álcool também causa um prejuízo social e familiar.
Nossa.
Né?
Eu acho que, não sei se existe uma contabilização do prejuízo que dá ao país, sabe, a questão do álcool, sabe, da quantidade de acidentes e crimes que são feitos por causa do álcool. É uma coisa inimaginável para a gente, sabe? Porque o que acontece é o seguinte, as indústrias, que é, eu sempre falo uma coisa, o pior problema de qualquer vício, é que ali é o ato mais egoísta que existe. Porque o prazer é da pessoa que está bebendo, está usando cocaína, está usando maconha, está usando álcool, né? O prazer é da pessoa. O prejuízo é de todos nós, principalmente da família. Né? Então, existe coisa que é mais egoísta do que isso, do que ter o prazer ser o prejuízo das pessoas? Né? O prejuízo socializa, entende? Mas o prazer é individualista, sabe? É só da pessoa. Então, quando vai isso para o álcool e para o cigarro, por exemplo, que abarrota, né, os tratamentos de cânceres aí do Brasil inteiro, sabe? Abarrota o SUS, com um problema que as pessoas fumaram a vida inteira e apoiado com o cigarro. Problemas do álcool, né? Quantas amputações são causadas pelo álcool? Não só de diabetes, mas de acidentes.
Pois é, no caso do cigarro, se não me engano, o SUS agora tem o tratamento com o adesivo, né?
Olha,
porque eu conversei com algumas mulheres na comunidade, elas estavam utilizando o adesivo para...
Perfeito.
Fiquei super feliz de ter esse trabalho de conscientização, né? Porque a gente não tem só que ficar apagando incêndio, né? Acho que tem que evitar o incêndio, né? Só que assim, já... Faltam 15 minutos para o programa. Vamos falar do canabidiol, que é o lado bom de tudo isso.
É.
Então, o canabidiol, explica então essa questão do não THC no canabidiol.
Veja
e o que faz.
Só, então existe duas substâncias na maconha, né? Que são duas substâncias principais, né? Não são só elas duas. É o tetra-hidrocanabidiol, que é o THC que a gente já falou agora, né? Que dá a onda da maconha. E o canabidiol, que esse canabidiol está sendo utilizado neste momento para tratamentos com autismo, para alguns tipos de convulsões, né, com crianças com convulsões, para Alzheimer, tá, para algumas doenças mentais.
Fibromialgia,
né? E alguns casos de ansiedade, sabe, que são dados. Então, são gotinhas, são o óleo retirado que é da planta da maconha, né, que retira o THC ou coloca uma quantidade minúscula de THC. Existe ali, às vezes, 0, 1% de THC ou 0,5% ali, né, e às vezes não tem nada, é sem THC nenhum, só o canabidiol. E esse está sendo utilizado e é altamente curativo, é revolucionário o tratamento disso.
Você,
né,
sabe que eu tomei o ano passado, porque eu não gosto de tomar remédio, geralmente tem efeitos muito fortes. Como é que chama? Efeitos colaterais. Efeitos colaterais, para mim, eu nem leio a bula, mas não preciso, eu posso escrever uma bula, porque eu tenho todos. Então, eu parti pro canabidiol, tanto assim para episódios de depressão, quanto para depois para tratar a menopausa. E é assim, foi muito clara a diferença. Tanto assim, qualidade do sono, de estar um pouco mais concentrada, de estar mais calma e de conseguir manter, ter uma estabilização de humor. Né, sem precisar utilizar. E ontem eu estava conversando com uma amiga que ela é de uma associação incrível, até queria, depois eu vou passar o programa para elas assistirem, a Catherine e a Diana, que elas têm a associação das fibromiálgicas.
Olha só.
Então, e elas utilizam o canabidiol como forma de tratamento e com resultados assim muito bons. Inclusive a Catherine ontem indicou a PEP, que é a Associação à Pesquisa e Paciente de Cannabis Medicinal. Acho, se não me engano, passou no Fantástico há umas semanas atrás, fez uma matéria bem bacana, porque eles têm cursos para quem quer produzir ou cursos para quem quer montar uma associação. Eles mostram, né, todo esse processo de cultivo, de plantação, de extração, da extração do óleo, né? Que é assim, a gente tem que começar a dar credibilidade para a ciência, gente, né?
Claro, né? E outra coisa, né? Eu acho que o preconceito que se tem disso atrapalha muito esse tipo de pesquisa, né? Porque a gente sabe, por exemplo, o canabidiol, quando as pessoas estão fazendo o tratamento do câncer, eu acho que é o melhor remédio
pois
que existe.
É.
Sabe? Porque faz com que volte o apetite, ele diminui o enjoo das quimioterapias, sabe? E as pessoas sentem, algumas pessoas sentem muito bem com o canabidiol, né? Então é assim, quando o médico ele consegue prescrever o canabidiol para uma pessoa que está começando um tratamento de quimioterapia ou de radioterapia, sabe? Sendo necessário, é excelente, excelente. Eu passei por minha mulher teve câncer, né? Uns anos atrás, câncer de seio, a gente tem muito gratidão por ela ter utilizado o canabidiol, que inventou no momento certo, porque ela não teve efeito colateral do tratamento da quimioterapia. É. Né? Então, assim, não ter o enjoo, não ter passar mal, não ter. Então, ela fazia quimioterapia e usava o canabidiol. Inclusive, no hospital que estava usando, até algumas enfermeiras chegaram: olha, você pode dar o relato pra gente, porque a gente está pesquisando isso, porque ela estava muito bem e foi por causa do canabidiol. Não sei se para todo mundo é assim, mas é uma pesquisa fantástica. E mais, né? Quantas pessoas que estão com ao começo de Alzheimer ou algumas doenças mentais.
Ah, minha mãe, né, tomou também. Então, desculpa. Opa, agora eu vou interromper, porque agora eu lembrei que é super importante. Como é que eu descobri o canabidiol? Estava na casa de uma amiga, minha mãe estava piorando muito do Alzheimer, ela parou de andar e começou a ficar catatônica. Aí eu comentei com uma amiga, ela falou assim: ah, minha avó estava tratando, não sei o quê, tem um fornecedor lá de São Paulo super bom, que óleo vem do Uruguai, é um óleo orgânico, né? E aí comecei a dar o canabidiol para minha mãe. Já, mas sem brincadeira, deu assim umas 3 semanas, a minha mãe voltou a andar.
Olha.
Porque ela assim, foi muito rápido que ela parou de andar, parou de falar. E ela, tanto que teve uma semana que ela pegou, assim, a chave do carro da minha mão, largou a mão da cuidadora e foi indo para a porta e falou assim: vou embora. Agradeci muito essa amiga, porque, nossa, então hoje minha mãe tem, assim, são 9 anos de Alzheimer, mas ela teve uma melhora, ela teve um momento que eu percebi que realmente o canabidiol, ele segurou aquela aceleração do Exato. Processo de Alzheimer.
Então, isso, meu Deus do céu, como existem muitas pesquisas no mundo sobre canabidiol, né? E existem muitos lugares que já estão, acho que os Estados Unidos, tem muitos estados americanos que já liberam o canabidiol para ser comprado, inclusive em mercados, né? Através de balas, através de uma série de coisas que as pessoas tomam aquilo. Então, talvez seja revolucionário o que vem do canabidiol ainda, sabe? Até para o tratamento de ansiedades e tratamento de alguns transtornos mentais, sabe? Que são bem usuais. Né? Então, com poucos efeitos colaterais, né? Com pouquíssimos efeitos colaterais, perto de algumas outras medicações, e é uma coisa para ser estudada mesmo, profundamente. Então, para ser estudada, preciso que tenha uma liberação dessas pesquisas, né? Que sejam mais fortes ainda essas pesquisas, que as pessoas consigam plantar a maconha para ver qual o tipo de maconha que pode ser utilizado, que são vários tipos, né? Evitar essas transgênicas ou fazer algumas transgênicas que permita.
Eu acho usar até que a gente podia, num programa, convidar umas pessoas para virem falar aqui. Você está falando.
Uma boa ideia, né?
Eu conheço algumas pessoas aqui bastante envolvidas com isso. Tem médico, tem uma amiga que é empresária, que já viajou para entender todo.
Perfeito.
Né? Trazer
perfeito,
essas pessoas para conversar. Para tirar
falar
o preconceito
do canabidiol, né?
Canabidiol e tirar esse preconceito que envolve, né?
Quebrar tabus,
necessário, né? É necessário.
Temos mais um comentário do YouTube.
Vamos lá.
Mais um comentário do Daniel. Ele fala, sem dúvida, há muita moralização em torno do assunto canabidiol. Aliás, o preço dessa substância poderia ter uma redução e ser mais popular.
Então, eu até vou falar, quando eu mencionei a PEP, ontem essa minha amiga indicou a PEP, a associação. Então, apoio à pesquisa a pacientes de cannabis medicinal, porque quando você se associa, né, mas aí você parece que tem todo um processo para você justificar, né, passar para um médico para entender por que você precisa. O valor dessas associações, aqui em Curitiba eu sei que tem também, porque uma amiga minha compra, é associada aqui. Então, quando você se associa, o valor é bem menor. Eu parei de tomar, ainda não me associei, preciso fazer isso, mas porque realmente começa a ficar pesado, né?
É caro, né?
E a gente, não lembro o nome da pessoa, mas tudo bem. Tem ainda o preço do envio, tudo, então fica meio insustentável, né? Mas busque associação, veja se na sua cidade, onde você está, se tem uma associação, né? E busque esses caminhos. E eu acho que isso vem sendo discutido. Eu queria falar também do Diogo Bussi, ele foi candidato a vereador algumas vezes aqui, e ele tem um trabalho também bem importante em relação à descriminalização, em relação ao tratamentos alternativos e complementares, e também a questão do canabidiol.
Perfeito. Né, então a gente sabe que, por exemplo, tem um canabidiol que precisa ser estudado, muito, muito bem estudado. As pesquisas e a demonstração das pessoas que utilizam o canabidiol são assim, maravilhosas, sabe? Então nós temos assim, alguns resultados muito promissores mesmo, muito legais, e que deveriam ser pesquisados, assim como toda já que a gente está usando drogas naturais, diferenciando as artificiais, mas toda droga deveria ser estudada, porque ela tem os dois lados. Mesmo a cocaína, né? A cocaína, é claro que a gente faz muito mal porque pegam árvores inteiras para fazer pó, né? Mas a folha da coca é utilizada nos Andes, né? E aquilo fez para a folha de coca, para que ela é de tal maneira considerada sagrada, porque permitiu que aquele povo sobrevivesse em alturas inimagináveis, em altitudes inimagináveis, né? Então, a folha da coca, que é mastigada ritualmente lá e constantemente, ele faz abrir os brônquios, ele faz com que a pessoa tenha maior nível de oxigenação, sabe? Ele aumenta a força física, sabe? Diminui o apetite, né? A folha, né? Mas a quantidade de cocaína que tem dentro da folha é 0,001. Então, assim, se você pegar, você vê a quantidade que precisa para você fazer uns 100 gramas de cocaína, é muitas árvores.
Sim.
Né? Então, assim, é você pegar, concentrar todo o poder de uma folha, de milhares de folhas, numa coisa só, e você ingerir aquele poder de uma vez só, né? Pensa isso como café. Então pega a folha do café e ali a folha do café tem um pouco de cafeína, obviamente. Então pega a quantidade de cafeína, multiplica por milhares de folhas assim concentradas e toma uma daquela, né? No caso da cafeína, a gente ia cair duro e morreria na hora, né?
Eu não vou conseguir. O nosso assunto, né, o pessoal se interessou.
Entendeu?
Nilceia, não vou conseguir colocar a sua outra pergunta, porque eu vou já emendar na pergunta do Diego, que primeiro ele faz um comentário: maconha é medicinal. Mas Daí ele fazendo um outro comentário, né, que a gente estava falando de, das substâncias, das folhas, das que são usadas ritualisticamente, tudo. Então ele fala, mas quando vem dos povos originários, não é validado. É igual arte. Quando vem dos povos originários, é artesanato. Quando é do povo branco, é artesanal.
Eu ia ler esse comentário do YouTube agora.
Né? Então eu vou só aproveitar para fazer um jabá. Diego, obrigada pelo comentário, porque eu sei, vou fazer um jabazão, que é o seguinte, o Mauro Zanatta é diretor de teatro, muitos de vocês conhecem, ator, diretor, produtor, um cara incrível, sensacional, e ele, no fim de semana, eu estava conversando com ele, ele falou assim, tô aqui com umas maluquices na cabeça, tô com umas maluquices na cabeça, eu falei, oba, quando tem maluquice na cabeça, é coisa boa, né?
Criativo.
Bom, ele foi domingo lá pra praça, esqueci o nome da praça, Marcinho, você vê pra mim, por favor, qual o nome praça? Da praça, na frente da Secretaria de Cultura. Então ele está indo, porque o relógio da Secretaria de Cultura está parado em 10 para as 8. Então o que, que ele fez? Que, né? Ele associou, a cultura está também congelada. Então o que ele está fazendo? 10 para as 8, durante 30 dias, ele vai estar na praça recebendo amigos para conversar sobre cultura, sobre política e sobre o que você quiser conversar. Então vamos lá na praça, 10 para as 8. A gente tem até o final do mês de julho para ir lá para conversar com o Mauro. Tá muito bacana, no primeiro domingo foi uma coisa meio solitária, mas hoje até fiz um print, porque galera com ele, conversando, falando muito sobre cultura. Então, vamos lá dar esse apoio pro nosso amigo.
10 para as 8 da manhã ou 10 para as 8 da noite?
10 para as 8 da manhã. Para quem gosta de frio, é uma beleza. Eu tô acompanhando o clima para saber qual que é a manhã menos fria para poder ir lá.
Para chegar lá cedinho, né, para conversar sobre cultura, né? Legal, podia fazer.
E sobre política
também. Podia fazer 10 para as 8 da noite também.
Né?
Pegava duas coisas, né? Assim como ideia, né?
É, então o pessoal tá indo lá, vamos lá tomar café. Ele falou que pode ir desgrenhado, descabelado, que tá tudo certo.
Tá tudo certo. O que mais? Acho que é isso, né? Então a gente falou assim...
Praça Santos Dumont.
Praça Santos Dumont, isso aí.
Praça Santos Dumont.
10 para as 8.
Então, a gente falou um pouquinho sobre... sobre a maconha, sabe? E sobre o que essa erva significa no sentido dos benefícios que pode ser tirado dela, dos malefícios do uso dela discriminado, né, indiscriminadamente, né, dela, e também da diferença do THC para o canabidiol, né? Então é importante fazer isso. Então quando o STF fala sobre a descriminalização da maconha, não está dizendo que ela está aprovada, que ela está, nada disso. Ela está tirando e está, pelo menos pela primeira vez no Brasil, tentando transformar a lei em mais justa, certo? Mais justa, porque ou nós temos uma lei igual para todo mundo, que no Brasil é tão difícil achar isso, né? Ou é preferível pensar em outras maneiras. E sim, maconha, o uso de maconha é uma coisa da saúde pública. Quem tem que pensar na maconha são os psiquiatras, são os psicólogos e são a saúde pública em geral, que tem que fazer campanhas para evitar que os adolescentes, por exemplo, adolescente, quanto mais cedo você começa a fumar maconha, mais prejuízo mental você tem, porque o cérebro está em formação até os 21 anos, né? 22 anos, né, que a gente vê. Então, antes dos 22 anos, não deve nem usar álcool, nem usar maconha, nada para o cérebro, porque o cérebro está em formação. E sabe-se hoje que a pessoa, por exemplo, que utiliza, a idade média do pessoal que está utilizando maconha hoje em dia, em cidades do interior do Paraná, é 12 anos. É uma coisa gritante. 12, 13 anos, eles começam com o primeiro cigarro de maconha. Certo? E isso prejudica toda a adolescência. Né? Nós temos uma coisa também na maconha que é falada, que é a falta de motivação. A maconha é a motivacional. Ela tira a motivação das pessoas, principalmente nessa idade. Então a gente vê muito o estereótipo do maconheiro largado, solto, mas nessa idade você vê a dificuldade que as pessoas têm de criarem planos e de agirem em cima do plano. Pensam demais, são pessoas muito mentais, mas com pouquíssima ação na vida. Né? Você vê isso, e as pessoas, os familiares, pais principalmente, se preocupam demais com isso, porque usa maconha, são pessoas muito pensativas, muito criativas, mas não tem ação, né, para nada. Então esse é um dos prejuízos, fora outros, né, a ansiedade muito grande e tudo mais. Então
Então
tem coisas
isso.
boas, coisas ruins.
Eu vou terminar com um comentário para empreendedores.
Sim, porque você estava rindo, eu quero sim, saber, é. Quero rir também.
Vamos lá, é, terminar com piada. Um comentário.
A Marta falou do Mauro, né, da praça.
O Mauro,
é. O Diego comenta o seguinte, coloca o relógio em 4h20.
Vamos lá pedir para o pessoal da Secretaria de Cultura fazer alguma coisa.
Legal, gente.
Então, obrigada. Obrigada pela participação de todos e todas vocês. Foi muito bacana, né?
Muito bacana. Sabe?
E falaremos mais sobre maconha, canabidiol.
Isso, tá? Vamos ver se a gente traz pessoas aqui, né?
Eu acho.
Até para falar sobre canabidiol, como é que é o processo e tudo mais. Ok? Muito obrigado a todo mundo. Obrigado, Marcinho.
Obrigada, gente. Até semana que vem.
Até semana que vem.
Este foi o programa Mente Aberta, encontro semanal para uma vida plena. A apresentação do psicólogo Djalma Lobo e da jornalista Marta Toledo.